Hoje nós vamos falar de tecnologia de monitoramento das nossas florestas, em particular o projeto do satélite Amazônia. Quem está ao telefone com a gente é o Adenilson Roberto da Silva, ele é gerente desse projeto, que é vinculado ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Adenilson, primeiramente é um prazer tê-lo com a gente aqui na Rádio Nacional. Como vai? Tudo bem? Bom dia.
Oi, bom dia, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí com vocês.
A gente sabe que o monitoramento por satélite é a tecnologia de ponta para a gente sondar os territórios, né? A minha pergunta é, nos últimos anos, essa tecnologia em si também tem evoluído? Por exemplo, a questão da resolução das imagens, a possibilidade de você fazer recortes cada vez mais precisos nessas imagens de monitoramento. Isso também tem evoluído, Denilson?
Sim, com certeza, ao longo dos anos, a tecnologia ela sempre vai evoluindo e a gente consegue obter resoluções melhores e até qualidade melhores da imagem, né? Um dado importante é que dependendo da utilização, da aplicação final da imagem, não importa somente a resolução geométrica, que é o quanto que a gente vê, né? Mas também a qualidade radiométrica da imagem. Então, são coisas que, dependendo da aplicação, elas têm que ser levadas em consideração também.
Certo. E esse projeto, esse satélite Amazônia, né? Que, aliás, o nome completo do projeto é bastante extenso, né? Como é que é?
Na verdade, o projeto Amazônia, ele é um programa de satélites, né, que ele tem como objetivo final, obviamente, é fornecer dados para não somente para monitoramento de floresta, mas ele pode ser usado para monitoramento costeiro, reservatórios de águas e algumas aplicações correlatas, né? Ele visa também ele tem um aspecto tecnológico que é o desenvolvimento completo de um satélite de alta complexidade, desde da sua fase de projeto, fabricação de equipamentos, integração e teste, lançamento, operação em órbita e um possível descarte ao final da vida útil. Então, do ponto de vista tecnológico, a gente, com o lançamento do Amazônia e ele operando dentro daquilo que foi planejado, que a gente espera que ocorra, o Brasil vai estar dando um passo significativo no domínio desse ciclo de desenvolvimento. Que nós já desenvolvemos outros satélites, mas não com esse tipo de complexidade completo, ou desenvolvemos com parceria internacional, que, obviamente, algumas partes não foram feitas pelo Brasil. Então, o programa Amazônia ele tem, dessa forma, dois grandes objetivos. Fornecer o dado para o sensoriamento remoto e também o avanço na parte tecnológica, que é esse desenvolvimento de um ciclo completo de satélite.
Há uma troca de informações entre os países vizinhos, quando a gente fala, por exemplo, da própria Amazônia, que também tem, né, parte do seu bioma, parte da floresta, em território nos países vizinhos, como a Colômbia, por exemplo, né? O tráfego desses dados, dessas informações, são otimizados nesse sentido?
Então, a sua pergunta, ela vai na área de políticas de dados, né?
Isso.
Que já não é exatamente a área que eu trabalho.
Entendi.
Eu trabalho na área de engenharia para desenvolver o dispositivo que vai ser usado que vai ser usado pelo grupo de aplicação.
Sim.
Mas eu posso, já fazendo a ressalva que não é a área que eu trabalho, existe sim uma política de dados, porque nós já temos outros satélites operando, né, o satélite em parceria com a China, por exemplo, onde os dados são disponíveis para usuários brasileiros e até fora do Brasil. E, além disso, a gente tem também, aqui no INPE, em São José dos Campos, tem cursos de qualificação de mestrado e doutorado na parte de sensoriamento remoto, E é usual nós termos aqui pessoas que vêm de Peru, Bolívia, Colômbia, ou seja, países vizinhos que vêm trabalhar nessa área e também se qualificar nessa área de monitoramento ambiental. Tá? Então, resumindo a resposta, sim, existe uma política para que esses dados sejam disponibilizados. Mas eu, caso o interesse seja se aprofundar nesse tema, aí seria mais interessante conversar com o pessoal do grupo de aplicação.
É, cada um na sua área de atuação, né?
Com certeza.
Esse avanço tecnológico, por exemplo, na parte da eletrônica, de câmeras digitais, de alguma forma tem, entre aspas, né, facilitado para que a gente tenha equipamentos mais eficientes?
Sim, com certeza o avanço da eletrônica, ele permite basicamente você melhorar a qualidade do produto final, né, e também ir reduzindo marcha e consumo de energia de acordo com que a tecnologia vai avançando. Mas é importante ressaltar, né, deixar claro que um equipamento para operar em um satélite, ele tem características muito distintas daquelas que ele é feito para operar aqui em solo, né? E uma das razões, primeiro, a gente já começa a ter dificuldades bastante grandes durante o lançamento. Durante o lançamento, o veículo lançador, né, o foguete, ele imprime forças e acelerações muito grandes no satélite, normalmente em torno de 12 vezes a gravidade. E se os componentes eletrônicos e os equipamentos não estiverem qualificados para isso, eles praticamente já quebram durante o lançamento.
Entendi.
Então tem esse aspecto. Tem o aspecto, por exemplo, no caso do Amazônia 1, ele é um satélite que vai orbitar a Terra com uma altura média de 752 quilômetros e a cada 100 minutos ele fecha uma órbita, ou seja, ele dá uma volta em torno da Terra a cada 100 minutos. E desses 100 minutos, ele fica aproximadamente 35 minutos na sombra e 65 minutos na parte iluminada.
Sim.
Quando ele está na parte iluminada, a temperatura externa ao satélite é mais de 85 graus positivos.
Puxa,
e quando
vida.
Ele entra na parte da noite, a parte escura, que a gente chama, os 35 minutos, ele pode ficar abaixo de menos 85 graus.
Quer dizer, o material que vá suportar essa amplitude de temperatura tem que ser muito especial, né?
Muito especial. Então, por exemplo, os melhores processadores de computador, porque a gente tem computadores a bordo do satélite, temos bastante, né, inteligência a bordo. Então, os computadores que vão operar a bordo do satélite, eles têm muito menos capacidade daqueles computadores que são feitos para operar aqui em Terra. Tá?
Uhum.
Porque justamente eles têm que ser robustos para suportar isso. E um outro ponto, lá no espaço a gente tem o que nós chamamos de radiação espacial, que são partículas de energia, prótons e elétrons, que vão bombardear esses componentes. E se caso eles não forem também projetados e qualificados para operar no espaço, eles podem simplesmente falhar. Tá? Então, é por isso que o desenvolvimento da tecnologia que vai em equipamentos embarcados em satélite, ela vai estar sempre um pouco atrás daquela dos equipamentos que a gente tem para uso em terra, devido a essas particularidades aí.
Olha aí, os desafios, portanto, né? Não é nada comum ou parecido com aquilo que a gente tem como desafio aqui, né, em terra.
Não é.
Porque além da tecnologia, vamos dizer assim, do software, do funcionamento, né, de um processador, você tem que trabalhar com materiais capazes de resistir à questão da aceleração, dessas variações tão intensas de temperatura, né? O Amazônia 1 deve ser lançado ano que vem, é isso?
Sim, a gente tem, nós estamos agora dentro aqui dos laboratórios, né, do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a gente está testando o modelo de voo, né, que é o satélite que efetivamente vai voar. já estamos na fase de testes de sistema. E o lançamento planejado para hoje é a partir da segunda quinzena de junho do ano que vem. Tá? Mas como ainda tem uma certa campanha de testes à frente, a data definitiva deve ser definida por volta de fevereiro, março do ano que vem. Aí a gente consegue estabelecer a data de lançamento. Mas o planejamento hoje é que ele vai ocorrer a partir da segunda metade de junho. Esse é o plano que nós estamos trabalhando.
Segunda metade de junho. Muito bem, tá aí. É importante, aliás, mais do que isso, é fundamental, né? Porque a gente tem uma extensa área, enorme de fato, em que cabem vários países dentro e que deve ser monitorada sob todos os aspectos, hein? Aliás, qual tipo de monitoramento, qual tipo de dados, né? Qual tipo de informação a gente pode extrair dele?
Então, eu vou falar agora das características do nosso imagiador, né, que é o sensor que está a bordo. Mas os dados dependem bastante do interesse da pessoa que está usando. Vai a bordo do satélite é uma câmera que tem uma visada de aproximadamente 850 quilômetros, né? Ou seja, em uma passada ele consegue imaginar 850 quilômetros, aproximadamente. Ele tem uma resolução em torno de 60 metros, tem a capacidade de imaginar qualquer ponto do globo a cada 5 dias.
Sim.
E se for necessário, por algum motivo de monitoramento, desastre, alguma coisa, a gente pode reduzir esse intervalo de 5 dias para 3 dias, porque a gente consegue manobrar o satélite e olhar como se fosse do lado, sabe? Então a gente consegue reduzir isso para 3 dias. Uhum. Então é um satélite que tem capacidade de cobertura global, de fornecer essas imagens de qualquer ponto do globo, né? A gente pode, nós temos gravador a bordo também, então a gente pode gravar qualquer ponto e depois quando ele passar em visada sobre o Brasil, a gente tem uma antena de recepção em Cuiabá, então passando na visada da antena você pode descarregar essa imagem.
Sim.
E essa imagem passa para o grupo de aplicação que vai fazer o uso e distribuir para os potenciais usuários aí do Brasil todo.
Muito bom. Tá aí, gente. O doutor Adenilson Roberto da Silva, ele é gerente desse projeto aí do satélite Amazônia, que tem previsão de lançamento aí para o segundo semestre do ano que vem, meados do ano que vem, 2020. Muito obrigado pelas informações aqui na Rádio Nacional. Bom trabalho, sucesso aí nessa empreitada, nesse projeto. Tá bom, Adenilson?
Tá ok, muito obrigado e eu que agradeço a oportunidade e um bom dia para você.
Bom dia.